10h35, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Um guarda municipal de Matinhos, no litoral do estado, foi atingido por um disparo acidental de arma de fogo. O tiro partiu de sua própria arma, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ele estava de folga e fazia compras em um mercado no momento do acidente. O caso foi no fim da noite de ontem. A capitã do Corpo de Bombeiros, Débora Kolososki, explicou que, apesar do tiro na perna, o homem não teve ferimento grave.
A ambulância do Corpo de Bombeiros de Matinhos foi acionada para esse atendimento por ferimento de arma de fogo. A informação é que era nas proximidades ali do quartel mesmo, no mercado. Chegando no local, o pessoal identificou que se tratava de um guarda civil e ele acabou acertando a própria perna com a própria arma de fogo dele. Foi um disparo acidental. Então, rapidamente, o pessoal fez o atendimento pré-hospitalar, identificou ali ferimentos considerados moderados. E ele foi encaminhado para a UPA mesmo, em Praia Grande, ali em Matinhos.
Em nota, a Prefeitura de Matinhos informou que o guarda municipal que sofreu um disparo acidental com a própria arma estava de folga e que a arma era de uso pessoal, com porte funcional e pessoal. A guarda municipal ainda reforça que não faz uso de arma de fogo. O estado de saúde do guarda é estável, diz a nota, portanto, da Prefeitura de Matinhos. Só no ano passado, pelo menos três situações fatais aconteceram. Em março, um delegado da Polícia Civil morreu dentro de um banheiro nas Cataratas do Iguaçu com um tiro na cabeça. Em novembro, uma mulher foi morta pelo namorado que alegou o disparo acidental e uma criança também perdeu a vida após brincar com uma arma de pressão e ser atingida. A CBN solicitou à Secretaria de Segurança Pública do Paraná quantas ocorrências, né, envolvendo disparos por arma de fogo acidentais foram registradas no Paraná neste ano e em 2023, mas o órgão informou que não é possível levantar estes dados. 15 trabalhadores paraguaios são resgatados em situação análoga à escravidão em Icaraíma. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia a todos. O resgate ocorreu nesta terça-feira numa fazenda em Icaraíma, na região de Umuarama, aqui na região noroeste do Paraná. A ação foi desencadeada por agentes da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Batalhão de Polícia da Fronteira. Dois homens foram presos em flagrante por envolvimento com aliciamento e exploração de trabalho análogo à escravidão. A apuração do caso começou após uma denúncia recebida pela equipe de proteção especial do município de Icaraíma, que é a equipe da assistência social. Os policiais e procuradores encontraram na fazenda 15 trabalhadores de origem paraguaia com condições análogas, em condições análogas ao trabalho escravo. Entre eles, 4 adolescentes. O grupo trabalhava na lavoura de mandioca e morava no local em habitação precária. Eles foram forçados a jornadas de trabalho exaustivas e não podiam deixar a fazenda porque haviam contraído dívida com o empregador, num roteiro conhecido pelas autoridades quando o assunto é trabalho escravo. Os presos vão responder processo pelo crime de submeter indivíduos à condição análoga à de escravo. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Deixa eu acionar outra, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, que tem informações sobre uma explosão em um apartamento, explosão que matou um jovem lá em Ponta Grossa. Luciana, bom dia, quais as informações?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A explosão aconteceu em um condomínio onde a maioria dos moradores são estudantes no bairro de Uvaranas. As equipes do SAMU e do SIAT foram acionadas para socorrer o jovem de 21 anos de idade, que foi encaminhado ao Hospital Regional Universitário com quase 100% do corpo queimado na noite de segunda-feira. Nesta madrugada, o rapaz faleceu. A explosão, seguida de incêndio, chegou a estourar as janelas do imóvel. A suspeita é de que tenha havido vazamento de gás. O corpo de bombeiros e as equipes das polícias estiveram no local. Ontem, a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, foi até o apartamento para identificar se houve a inspeção da rede de gás. O foco investigar se há relação do acidente com alguma atividade ligada à engenharia. O CREA irá solicitar mais informações para o condomínio e demais presentes no atendimento à vítima. A polícia também segue na investigação do caso. E agora há pouco, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, que fica bem em frente ao condomínio, comunicou que o estudante ele não tem ligação com a instituição de ensino, apesar de ter sido aprovado em um dos cursos. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Então, esse jovem não resistiu aos ferimentos e morreu vítima desta explosão em um apartamento lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do nosso estado. O número de mortes cresceu 7,8% nas rodovias de Cascavel, no Oeste, no ano passado. O excesso de velocidade foi a maior causa de acidentes. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de acidentes nas rodovias de Cascavel e região em 2023. 652 acidentes de trânsito foram atendidos pela PRF nos 459 quilômetros de rodovias federais. Destes, 208 foram considerados graves, 788 pessoas se feriram e 82 pessoas perderam a vida. A quantidade de acidentes teve um acréscimo de 11,2% na comparação com 2022, que registrou 586 sinistros. A quantidade de acidentes graves se manteve em 208. Já a quantidade de feridos registrada é 12,5% maior que o registrado em 2022. O número de mortes cresceu 7,8%. O excesso de velocidade foi a maior causa dos acidentes registrados em 2023. Foram registrados 21.950 veículos em excesso de velocidade. 21.316 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, 124 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 35 foram presos. Outros 516 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste. Além da grande quantidade de infrações por excesso de velocidade, também foram autuados 1.400 condutores e 1.454 passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança. 379 crianças não usavam o dispositivo de retenção, a cadeirinha. E 468 condutores foram flagrados segurando ou manuseando o telefone celular, além de 4.341 flagrantes por ultrapassagens indevidas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui de Cascavel, Ricardo Salgueiro, falou à CBN.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou seu balanço de acidentes no ano de 2023 e o resultado não foi o melhor, uma vez que nós tivemos aí um aumento na quantidade de acidentes, pouco acima de 12%, o aumento na comparação com o ano de 2022, e também um aumento no número de mortes, de quase 8%. Aí. Chamou a nossa atenção que a maior causa de acidentes ocorridos na nossa região foi em razão da velocidade incompatível, também do consumo, a combinação de álcool e direção e a falta de cuidado na travessia das rodovias. Diante disso, e para fazer com que esse seja o ponto de inflexão, onde após a pandemia nós tivemos um crescimento do número de mortes, a nossa expectativa de que o trabalho realizado ao longo do ano de 2023, somado ao esforço que ainda será realizado no ano 2024, a nossa expectativa é que esse seja o ponto de inflexão, onde nós passaremos a ter novamente a redução do número de mortes.
O balanço de 2023 das rodovias paranaenses também foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Pedestres, motociclistas e ciclistas foram 40% dos mortos nas BRs do Paraná no ano passado. Com 559 óbitos registrados, o balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta estabilidade em relação aos anos anteriores. Foram realizadas mais de 20 mil autuações por infrações de ultrapassagem, 13,4% a mais do que em 2022. com 189 mil flagrantes de excesso de velocidade. As colisões frontais mataram 151 pessoas no estado. Além disso, foram contabilizados 6.827 acidentes de trânsito que acarretaram a perda de 559 vidas. Chama atenção nos dados o aumento de 15% de óbitos em acidentes envolvendo caminhões. Foram 252 mortos em 2022 e 291 em 2023. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações e esse balanço da Polícia Rodoviária Federal. O boletim estadual da agência do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde, confirmou 2 mortes por dengue no norte do Paraná. Uma dessas mortes foi em Cambé e a outra no município de Cornélio Procópio. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. São dados que preocupam. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira a atualização do boletim da dengue com essas 3 mortes no Paraná, uma em Cambé, região de Londrina, de um idoso de 82 anos que morreu em decorrência da dengue em 25 de novembro do ano passado. O outro óbito foi de um homem de 58 anos em Cornélio Procópio, também no norte do estado. A terceira vítima da doença é uma mulher de 39 anos, moradora de Mariluz, no noroeste do Paraná. De acordo com o diretor de Departamento de Vigilância Coletiva de Cambé, Anderson Marchini, o paciente tinha outras comorbidades, como hipertensão e doença renal. Já as demais vítimas da doença não tinham outras doenças, outras comorbidades associadas. Em Cambé, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate à dengue e está em estado de alerta. Só nessas primeiras semanas do ano, já são 117 casos confirmados da dengue. O município, de pouco mais de 100 mil habitantes, já solicitou à CESA a aplicação do Fumacê, que é a ação com inseticida mais pesado, que começou por Londrina na semana passada, mas ainda não há um cronograma definido lá na cidade. O estado soma 4 mortes por dengue e mais de 16.600 casos confirmados pela doença desde o início do período epidemiológico, que começou no 1º de agosto do ano passado. Além das 3 mortes, o último boletim traz quase 4 mil casos positivos. Ainda estão em investigação outras 14 mortes no Paraná, registradas no mês de janeiro, em Apucarana, Planaltina do Paraná, Cambira, outra em Cambé, Paranavaí, Sarandi, Quedas do Iguaçu e Mandaguari, municípios do norte, noroeste e oeste do estado, Luciano.
Agora são 10h48, muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Deixa eu falar com o Patrick Gouveia agora, porque as fortes chuvas que atingem o litoral do estado alteraram a programação dos turistas que estão de férias ou pretendem descer a serra. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Falamos muito sobre as chuvas que têm atingido o nosso litoral durante toda a programação aqui da Rádio CBN e tem sido, de fato, o principal destaque por conta dos transtornos e problemas que têm gerado aos municípios da região litorânea. Casas alagadas, vias intransitáveis, pessoas desabrigadas, alerta vermelho aqui no litoral do estado. A chuva tem alterado também a programação dos turistas que estão de férias aqui no litoral ou pretendem descer a serra. O mau tempo tem feito com que as atividades de entretenimento que acontecem nas praias promovidas pelo governo do estado sejam canceladas e também alteradas, como eventos culturais, esportivos, ambientais, recreativos e shows musicais que aconteceriam no palco Sunset. Alguns comércios também sofreram com a chuva intensa e tiveram que fechar seus estabelecimentos, além da praia se encontrar numa situação não recomendada para banho, por conta até das baixas temperaturas e também alerta de temporais e tempestades. São fatores que deixam os turistas sem lazer ou opção para aproveitar a temporada de verão durante esse período chuvoso. A chuva afeta também não só quem está aqui no litoral, mas também quem pretende descer a serra. O risco de desmoronamento da serra aumenta com as fortes chuvas, além de exigir mais atenção dos motoristas. Outro detalhe também, o acesso ao ferry boat também é por estradas que cortam morros. Há risco também de queda de árvores e deslizamento de terras, impedindo a passagem. A orientação é evitar pegar a estrada nessas condições, até porque a previsão indica que a chuva deve se estender até o final de semana. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas suas informações e com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta-feira, dia 24 de janeiro. CBN Paraná que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.